youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV, está no ar mais um 3 em 1, até às 6 horas da tarde, por aqui, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, nesta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, comigo Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino e o nosso querido Jorge Serrão. O programa de hoje tá bom demais e a gente conta muito com a sua audiência. Vamos aos destaques. Operação policial no Jacarezinho, Rio de Janeiro. 25 mortos e muita polêmica. Pesquisa revela opiniões polarizadas para a eleição presidencial de 2022. E a Pfizer oferece ao Brasil um lote de 25% mais caro da vacina contra a Covid-19. Mas antes da gente começar aqui o programa, a gente conta muito com a sua participação, respondendo a pergunta do dia, que hoje é a seguinte. Você acha que a eleição de 2022 será polarizada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva? Qual que é a sua opinião, hein? Manda pra gente um vídeo de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta, gente, está no formato de enquete no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá agora no www.jp.com.br e responde lá a nossa enquete. Vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar? A tag é tradicional, você sabe muito bem, é a mesma de todos os dias, a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet que a gente conta muito com a sua participação. Vamos nessa, gente. 5 horas e 3 minutos. O 3 em 1 desta sexta-feira tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque a gente vai começar o programa de hoje com a operação policial no Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Foram 25 pessoas mortas, entre elas um agente e 24 pessoas apontadas pela polícia como criminosos. As opiniões e manifestações quanto ao fato surgem de todos os lados. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, já identificou 16 dos supostos criminosos mortos e lançou a lista de nomes nas redes sociais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que os mortos na comunidade do Jacarezinho, na zona norte carioca, eram todos bandidos. Moradores e ativistas acusam a polícia de praticar execuções sumárias, invasões de residências e destruição de patrimônio particular. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cita possível execução arbitrária em ofício encaminhado à Procuradoria-Geral da República sobre a operação no Jacarezinho. A operação policial se tornou a mais letal da história Fluminense. Vamos começar então, primeiro lamentando as mortes, obviamente, mas querendo entender de onde surge essa polêmica toda, Serrão.
Olha, surge de um estado que nós estamos vivendo hoje. O Brasil, há muito tempo, como a gente já falou aqui, está em situação de pré-guerra civil. E no Rio de Janeiro a situação, isso aí fica muito bem claro, que lá o entrechoque com a violência é total e absurdo. Essa operação policial no Jacarezinho foi apenas uma repetição violenta de outras que já ocorreram antes. E fica claro, não há possibilidade pacífica de você confrontar o esquema de guerra narcoguerrilha urbana. Sempre vai morrer muita gente em qualquer ação que for feita daquele modelo. Então, esse é o drama de hoje. Qual é a discussão que nós temos que estabelecer? Como nós podemos ter um combate dentro de uma situação de regras democráticas ao crime organizado, a facções criminosas que controlam o tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Lá é tudo muito complexo. Lá você tem uma polícia que fez um esforço aí de treinamento, melhorou em alguns pontos, mas ela ainda tem uma característica muito ruim no seu subterrâneo, que é a corrupção entronizada. E uma atividade como o tráfico de drogas, ela tem a capacidade de remunerar altamente todos os envolvidos, sejam agentes do Estado ou os próprios traficantes. E, no meio deles, aquela mão de obra, a massa marginal que morre nessas operações policiais, que foi o que aconteceu agora. A qualificação de bandidos é essa. Eles lá se consideram bandidos, alguns se consideram bandidos, outros se consideram apenas comerciantes de drogas. Então a gente fica nesse conflito que nunca vai chegar a nenhuma conclusão. Agora, como combater essa violência usando a força de maneira legítima? Essa é a grande complicação. Deixar o Rio de Janeiro chegar num estágio em que não tem mais retorno. E a solução, a repressão violenta, sempre vai gerar esse tipo de derramamento de sangue. Então você teve uma ação policial que foi violentíssima e sempre vai ser desse jeito. Não tem outro jeito, não tem outra maneira da coisa acontecer. Então, ou a gente repensa a atuação policial, ou repensa o modelo de Estado. O Estado do Rio de Janeiro é altamente hoje influenciado, as comunidades carentes influenciadas pela ação de tráfico e milícia. E essa dupla, que entra também com a corrupção policial no componente dela, acaba sendo algo explosivo para uma guerra civil que está aí se ampliando.
Muito bem, Amanda Klein, nós vimos o vice-presidente da República dizendo que todos eram bandidos. Você concorda com essa afirmação?
Não tem como concordar. Ele não sabia, ele não sabe, ele continua sem saber, até porque nós não temos a lista desses 25 mortos, só sabemos a identidade de um deles, que foi o policial André Frias. Aliás, me solidarizo, condolências à família dele, mas os outros 24 ainda não tiveram seus nomes apresentados, pelo menos não oficialmente pela polícia. Ou seja, se as pessoas, criminosos ou não, tiveram as vidas ceifadas em uma ação policial pelo poder do Estado, e esse mesmo Estado não prestou contas às famílias dessas vítimas e nem à sociedade, apresentando os nomes, as identidades, quem são, eram procurados, tinham ou não antecedentes criminais. Quer dizer, só uma lista extraoficial do AB não conta, a gente precisa desses nomes oficialmente. Então, eu acho que, respondendo um pouco a pergunta do Serrão, como agir em situações como essa, o Estado e a ação policial tem que se dar dentro da lei. Infelizmente, essa operação está revestida de ilegalidades. Primeiro, porque há muitas evidências de que houve execução sumária, execuções arbitrárias, chacinas, né? Depois, porque houve falta de comunicação prévia ao Ministério Público. E, em terceiro lugar, porque não respeitou a ordem do Supremo Tribunal Federal de evitar ao máximo as mortes em comunidades. E aí dá margem a interpretações de que tenha se tratado de fato de chacinas. Então, o que motivou essa operação? Ela foi gestada durante 10 meses, uma operação de inteligência. Eles disseram que organizações criminosas estavam aliciando crianças e adolescentes. Portanto, havia uma justificativa, um motivo por trás dessa operação, legítimo que a polícia entrasse. Mas quais foram os resultados na prática dessa operação? De 21 mandados de prisão, 3 foram cumpridos, outras 3 pessoas foram presas em flagrante no momento da operação e 3 foram mortas. Nós temos a lista desses 24 mortos, cuja identidade não foi revelada. A gente tem uma série de relatos de moradores de que houve execuções sumárias, arbitrárias, ou seja, pessoas desarmadas querendo se render com a intenção de se render à polícia, manifestando essa intenção e mesmo assim assassinadas pelos policiais. Nós temos vários vídeos que mostram as manchas de sangue no chão, uma foto horrorosa de um homem com o dedo na boca sentado numa cadeira, em sinal de deboche aos criminosos, quer dizer, um homem plantado assim, dessa forma nessa cadeira. Então, a gente teve a situação em que o André Frias, esse policial, foi morto logo no início da operação, com um tiro de fuzil na cabeça, vindo do alto. Obviamente, isso desestabilizou a corporação, os seus colegas, e é natural que isso tivesse acontecido, mas depois foram 9 horas de intenso tiroteio numa operação que parece que se tornou uma espécie de vingança, vendeta pela morte do policial. Agora, o Estado ele não pode se igualar ao crime organizado, o Estado tem que obedecer à lei e atuar dentro da lei. Mesmo que todas essas pessoas mortas sejam bandidos, até onde eu sei, não existe pena de morte na legislação brasileira. Então, o Estado, a ação, os policiais não poderiam agir dessa maneira. Muito pelo contrário, senão a gente viveria num estado de barbárie, num estado bobesiano, do homem lobo do homem, nada mais distante da civilização. Eu quero terminar com uma declaração do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que disse hoje o seguinte: a gente não pode achar que é normal em qualquer lugar minimamente civilizado que 25 pessoas que podem ser eventualmente, ou 24, né, porque uma delas é policial, que podem ser eventualmente de fato criminosos, mas que isso aconteça. Não é normal e não pode ser aceitável.
Muito bem, Constantino, faço a mesma pergunta para você. Eram bandidos ou não?
Claro que eram, basta ver as imagens, todos armados fortemente com fuzil. A Amanda entrevistou junto comigo hoje o Rodrigo Pimentel do BOP e ele explicou tudo para ela, mas ela não entendeu nada. A operação foi legal, a polícia teve um trabalho de inteligência, chegou lá, foi recebida a tiro e forte de armamento, inclusive bala perdida no metrô foi obviamente dos bandidos. Esses bandidos, né, criaram fortalezas do crime desde a época do Brizola e essa que é a situação. Né? Então não dá para comparar, por exemplo, com o Leblon. A gente vê muitas comparações idiotas desse tipo. Né? Ah, se fosse no Leblon não seria assim. Né? É óbvio que não. No Leblon o policial não é recebido por fortaleza do crime de cima para baixo, metendo chumbo grosso. Né? Isso tem a ver com o STF, que proibiu na pandemia ações e acabou ajudando a fortalecer os criminosos. Né? Essa turma toda não é a sociedade que protestou e não tem nenhuma polêmica. Aliás, Paulo, me permita aqui dizer que eu não lamento as mortes, não. Eu lamento a morte do policial André Frias, a quem eu dediquei, inclusive, uma homenagem, um herói que morreu em combate contra vagabundos, contra narcoterroristas, que usam a própria população local como refém, como escudo humano, exatamente como fazem os terroristas do Oriente Médio, do Hamas. Né? Então, a turma do direito dos manos, as ONGs, né, o PSOL, a OAB, a ONU, esses patetas de sempre que acham que tem que combater o criminoso com Imagine e bolhas de sabão, né, eles é que estão se manifestando, mas não tem adesão popular. Né, não tem adesão popular. O povo está totalmente do lado dos policiais e não está lamentando a morte de 24 que reagiram com fuzis contra polícias. A polícia prendeu 10 pessoas quase. Né, quem se entregou. Agora, quem continua com o fuzil na mão, você quer o quê? Né, então, veja, aliás, deixa eu só ler aqui, né, para os nossos ouvintes, a manifestação de antes, né, de alguém aqui que dizia o seguinte: não se enfrenta bandido com rosas. Sabe quem disse isso? Não foi o Bolsonaro, não. Foi o Lula, quando era presidente, durante uma operação da polícia no Complexo do Alemão, que terminou com 19 mortes, quase o mesmo montante. Né? Hoje ele postou, né, dizendo que é um absurdo, que é a ausência do Estado, que os brasileiros estão morrendo sem vacina, ainda mistura tudo, né? De fome e pela violência. Né? Veja, brasileiro decente, trabalhador, não está morrendo pela violência policial, não. Né? Quem está morrendo são os bandidos nessa operação. Então existe esse abismo entre a esquerda caviar, cosmopolita, né, e o povo, que está lamentando a morte de uma pessoa nessa operação e aplaudindo a operação. Uma operação muito bem sucedida, né, que teve um trabalho de inteligência, que foi executá-la, né, e que conseguiu matar só bandido, né, e prender 10 pessoas. Nem todos quiseram se entregar. Aí, né, é aquela história, só lamento. Agora, veja, o povo, a população brasileira, fica irritado com a polícia quando a polícia obedece ordem de governador autoritário que prende trabalhador. Agora, quando faz esse tipo de trabalho, que foi legal, repito, né, e acaba culminando em morte só de marginal, narcoterrorista. Né? Isso aí, o povo tá do lado da polícia, podem ter certeza disso. Agora, o Supremo preocupa, né? Porque o xará do André Frias, o André do Rap, esse foi solto pelos nossos ministros.
Amanda, quer falar?
Quero, Paulo. Eu acho que a gente vai discutir essa situação do Supremo um pouquinho mais à frente, né?
Sim.
Sobre esse mesmo assunto. Tá bom, então tá, só para eu organizar aqui a minha fala. Primeiro que o Constantino pode afirmar que as duas balas que atingiram as pessoas dentro do metrô partiram de criminosos, simplesmente porque não há uma investigação ainda concluída sobre isso, ele não pode fazer essa afirmação. Ele também não pode afirmar que todas as pessoas mortas são criminosas, porque... No morro do Jacarezinho, na comunidade do Jacarezinho, melhor dizendo, né, um terreno plano, mas moram cerca de 40 mil pessoas, muitas delas são moradores, e mesmo se fossem criminosos, isso não dá a polícia o direito de matá-los, a não ser que seja em confronto. A gente não sabe se foi assim, até porque, pelos relatos de moradores, muitos deles foram executados depois de terem sido rendidos, né, e muitas das cenas do crime foram alteradas, a perícia demorou para chegar lá, e vai ficar muito difícil analisar essa cena do crime, chegar a uma culpa, a uma responsabilização individualizada, sendo que essa cena do crime foi alterada. Isso é muito grave. Esses relatos todos, esses vídeos, porque hoje é tudo filmado, é gravado com celular, tem que ser investigado. Então, primeiro que é muito peremptório, muito precoce para a gente fazer qualquer tipo de afirmação taxativa em relação a isso, simplesmente porque a gente não sabe. E uma investigação séria tem que ser levada adiante, tem que ser pedida ao Ministério Público. Segundo, que isso faz parte de uma filosofia que está impregnada já na sociedade brasileira e tem tudo a ver com esse governo que está no poder, de que bandido bom é bandido morto e que criminosos não fazem parte, não são contemplados no rol dos direitos humanos. Né? A gente viu, isso fica muito claro na declaração do Mourão hoje, quando disse que é tudo bandido, aliás, acabou de ser repetido aqui pelo Constantino, o Witzel, quando assumiu, né, e disse que tem que mirar na cabecinha dos bandidos, o Bolsonaro, que apoia o estudante de licitude, que é basicamente uma carta branca para o policial fazer o que quiser, para o policial matar. Agora, a gente tem que lembrar que nessas comunidades há muitos moradores, há muitas pessoas inocentes que presenciam essas cenas, que ficam traumatizadas, e muitas pessoas inocentes acabam morrendo nesses tiroteios. Quantas crianças não foram mortas no Rio de Janeiro desde que isso começou? Né? Só a gente pode lembrar da Vitória, da Emily, no final do ano passado, crianças de 4, 5 anos que foram mortas. Esses crimes não foram esclarecidos até hoje. Então é preciso tomar cuidado com essas operações, porque bandidos são mortos, mas muitas pessoas inocentes são mortas também. E os bandidos só podem ser mortos se eles tiverem ameaçado o policial, se eles foram mortos em confronto com o policial, se foi em legítima defesa. Eles não podem ser simplesmente executados. Esse não é o papel do Estado. O Estado tem obrigação de agir dentro da legalidade. Ele não pode em nenhum momento se igualar ao bandido.
Tá, não se igualou ao bandido. Obviamente, todas as cenas mostram um confronto contínuo com troca de tiros e um bando de marginal vagabundo portando fuzil, né? Armas pesadas e ilegais. É sempre bom lembrar. Sobre o tiro no metrô, você ouviu a mesma explicação do Rodrigo Pimentel do BOP, né? É impossível, do ponto de vista lógico, que tenha sido a polícia, porque era atrás da polícia, a polícia subindo. Então você ouviu a mesma explicação que eu, mas por algum motivo você ignorou e fez isso aí. Em relação ao direito dos manos, o Amanda, a população está de saco cheio, é do excesso de garantias. Você falou em civilização versus barbárie, barbárie são essas comunidades, onde a população trabalhadora, imensa maioria, vive como refém desses marginais vagabundos, que usam eles como escudos humanos exatamente como faz o Hamas no Oriente Médio. Isso deveria ser o foco da revolta da turma das ONGs dos direitos humanos. Só que vocês todos da esquerda caviar ficam com peninha de bandido e demonizando quem acha que bandido bom com um fuzil na mão e atirando em policial é bandido morto. Sobre a mídia e esse abismo, eu quero só lembrar algumas coisas. O pessoal esqueceu até que não pode aglomerar e tentou fazer uma aglomeração para se manifestar. Deu meia dúzia de gato pingado, porque ninguém endossa essa pauta ridícula, né? Mas eles não contam com a adesão popular, mas contam com a televisão. A Globo estava cobrindo essa manifestação de meia dúzia de gato pingado, né? Porque é assessoria de imprensa do PSOL. Enquanto isso, a CNN entrevistava um especialista com o boné do Lula atrás na prateleira. Aí é até uma questão de coerência. Ele defender marginal. traficante, tudo isso. As Farc são defendidas até hoje pela turma do Foro de São Paulo, da qual Lula faz parte e o PT foi fundador. E a Folha de São Paulo tinha matérias sobre racismo sistêmico. Morrem X negros. Vem cá, na polícia também tem pardo e negro. E os negros, que são trabalhadores decentes, morrem vítima de bandido. Agora, de novo, fortalezas do crime, desde o Brizola. Você não pode chegar com rosas na mão. E se você é recebido por tiro de fuzil, você me desculpa, mas só uma pessoa muito alienada, para achar que pode ser diferente do que aconteceu.
Amanda.
Olha, Constantino, eu acho que você propositalmente ignora que há relatos de moradores que dão conta de execução sumária. Eu tenho certeza que se você se der o trabalho de perguntar a esses mesmos moradores, você acha que as pessoas vivem alienadas, mas quem vive numa pequena cidade na Flórida e só nas redes sociais é você, na sua bolha é você, não é o resto dos brasileiros. Mas se você for perguntar para essas pessoas e ouvir os relatos das pessoas que moram nessa comunidade, certamente eles vão dizer muitas coisas
não
diferentes
são,
do que você diz.
Não
eles
são
vão dizer que a polícia
não, né?
Violência
não
e entrou com a vida.
Bandido,
e não,
não
se
né?
trata de defender bandidos. Esses bandidos têm que pagar, eles têm que ser investigados, têm que ser julgados, eventualmente condenados, se isso realmente ficar provado. Mas eles não têm que ser executados pela polícia. E isso faz parte.
Eles estão com um fuzil na mão?
Quem disse que todos os mortos estão com fuzil? Como é que você pode fazer essa afirmação, Constantino? Parece que você não está ouvindo o que eu estou dizendo aqui repetidamente, que há relatos de moradores,
Relatos de que moradores? Moradores ligados ao crime?
Entregaram as armas. Você estava lá para ver? Você acha que você pode ter uma noção de toda a operação e informar o seu juízo apenas dos vídeos que foram divulgados?
Eu apenas acho que a polícia tem mais credibilidade que os bandidos.
Não é necessária.
Eu apenas acho que a polícia tem mais credibilidade que os bandidos. Só isso.
Você acha que uma investigação, uma operação policial bem sucedida termina com 25 mortos e um policial, entre
você
eles,
tá com
um policial?
Você acha que essa é peninha dos mortos?
De uma operação bem sucedida.
Eu não estou com peninha
sucedida.
De bandido morto.
Não
você tenho
tá com pena
de bandido
policial
morto,
né? Você está com pena do policial morto, eu imagino, porque
mas
todos
é
nós
óbvio.
Estamos. E eu não sei se todos os outros mortos são bandidos. E eu também não sei em que condições esses bandidos foram mortos. Porque a gente sabe muito bem que é uma violência crônica policial no Rio. Você sabe disso tão bem quanto eu, porque você é carioca. Você morou lá até 6 anos atrás. Então você sabe disso. Você sabe que existe uma violência policial crônica. E você provavelmente sabe também que isso deve ter se agravado no governo recente, que extinguiu a Secretaria de Segurança Pública. Né? Hoje, os chefes da Polícia Civil e da Polícia Militar respondem diretamente ao governador.
Amanda, o que eu sei, assim como você sabe, que já escutou de vários especialistas, é que existe audiência de custódia, é que os policiais enxugam gelo, eles, quando prendem os marginais são soltos logo depois pelo nosso sistema garantista,
tá.
Por conta de uma
mentalidade
da esquerda caviar, da qual você faz parte, que protege bandido. Que protege bandido. Se tiver com fuzil apontando, tem que matar. Se tiver com fuzil apontando, é menos um. Eliminado. Você... Menos um.
É muito grave isso que você fala, porque você não sabe se todos eles portavam
fuzil. Eu tô fuzis. Falando se tiver com fuzil na mão. Se tiver com
não,
fuzil na mão,
você acabou de construir um raciocínio.
Policial...
Você acabou de construir um raciocínio segundo o qual dificilmente esses criminosos vão presos ou ficam na prisão. Logo, seria melhor
entenderam
que eles fossem mortos.
O André do Rap foi solto pelo STF. O STF soltou o cara do PCC, meu Deus.
Isso não
tem
nada a ver com o André do
Rap,
Constantino. A discussão é outra aqui. Você está construindo um raciocínio segundo o qual bandido bom é bandido morto. É isso que você está defendendo.
Se tiver com fuzil na mão apontando para a polícia, sim. Sim, eu e a torcida do Flamengo e do Corinthians pensamos assim. A elite caviar da turma do pessoal,
mas,
não.
Mas os relatos de quem presenciou a cena de ontem, os relatos
você
de quem
sabe
viveu isso,
quem
dão conta
que
não,
não
aconteceu
você
isso.
Você sabe que são pessoas sérias? Você sabe que o relato não é de gente.
Eu tendo a acreditar que a maioria dos 40 mil moradores do Jacarezinho são pessoas sérias e trabalhadoras, sim. Muitas delas estão na porta
firme. Peraí, queridos, por favor. Por favor, se vocês falarem ao mesmo tempo, acontece o problema que, por muitas vezes, acontece aqui. Quem está no rádio não entende absolutamente nada. Então, eu queria, por favor, que vocês concluíssem o raciocínio. Amanda.
Eu tendo a pensar, sim, que a maioria dos moradores do Jacarezinho, os 40 mil habitantes, são pessoas sérias e trabalhadoras. E me solidarizo também com as famílias que estão, nesse momento, na porta do IML, tentando identificar os corpos dos mortos, os corpos das vítimas, seus parentes, seus familiares, seus amigos. Não sabemos se são bandidos ou não, mas temos que saber, sim, em que condições essas pessoas foram mortas. Porque, de novo, uma operação policial, uma operação de inteligência que foi gestada durante 25 meses e termina com 25 pessoas mortas, entre elas um policial, não pode ser uma operação operação bem-sucedida, não pode ser considerada uma operação bem-sucedida e principalmente não pode ser considerada nem normal nem aceitável.
Constantino.
Me solidarizo com 40 mil pessoas que vivem lá, reféns dos traficantes narcoguerrilheiros, fortemente armados e que recebem a polícia a tiro. Tem indícios de que pode ter, inclusive, vazado a operação. Isso é muito grave. E isso precisa ser investigado acima de tudo. Agora, repito, uma operação que termina com, basicamente, bandidos mortos é uma operação bem-sucedida. Eu lamento a morte do policial, um herói, André Frias.
Serrão, traz sua contribuição.
Deixa eu dar uma contribuição aqui de quem eu estou fazendo. Fiz 37 anos de jornalismo e bastante tempo dessa minha atividade eu cobri atividade policial, cobri tráfico de drogas em morro e sistema penitenciário no Rio de Janeiro. E eu posso dizer para você, Rodrigo Constantino, que, na verdade, a degeneração das facções criminosas no Rio de Janeiro não aconteceu no governo Brizola, não. O Brizola, ele cometeu uma falha que ele flexibilizou demais no período dele, de 82 a 86. Ele baixou uma ordem de que a polícia não poderia invadir as favelas como ocorria antes. Só que a consolidação verdadeira das facções criminosas aconteceu no governo do Moreira Franco, Wellington Moreira Franco, cujo secretário de Justiça era o socialista Técio Lins e Silva. Naquele momento, eu cobri o sistema penitenciário do Rio e posso te dizer, as organizações criminosas, as facções, comeram soltas e se organizaram naquele momento. Comando Vermelho e Terceiro Comando, que hoje já está bem modificado. E agora no Rio de Janeiro, o que é que nós temos de problema ali? Temos o componente da milícia, que hoje também é concorrente do tráfico de drogas. Hoje, quase 70% das áreas carentes da cidade do Rio de Janeiro são dominadas por milícias. E há uma guerra hoje da milícia para tentar ocupar o lugar do tráfico. Então, nós temos a ilegalidade. E tanto milícia quanto tráfico, ela opera do mesmo jeitinho. Ela ajuda, ela se beneficia do sistema do crime institucionalizado, a associação de bandidos criminosos de toda espécie com o mecanismo estatal. No caso dessas facções criminosas, com a polícia. Então você tem a favor e contra. O tráfico banca uma parte criminosa e corrupta da polícia. E você tem também a milícia dentro da própria polícia, também tentando derrubar o tráfico para tomar o lugar dele. Então, o Rio de Janeiro hoje vive um momento assustador e complexo. Então, nós temos que encontrar uma solução para o combate para essas ações policiais. Uma coisa deveria ser regra. Toda ação policial da envergadura dessa que ocorreu no Jacarezinho, ela tinha que ser obrigatoriamente filmada por cada um dos policiais. Cada um deles tinha que ter, por lei, uma microcâmera em que ele vai mostrar o que ele fez naquela operação. E aí sim, depois, você vai ter o elemento comprobatório para julgar se ele agiu dentro da lei ou se ele abusou da autoridade. É a única maneira da gente acabar com a polêmica inútil, porque toda invasão vai gerar carnificina. A área carente é isso. O traficante, o Constantino até lembrou bem, citando lá o profissional do BOPE, os marginais, eles utilizam a população como bucha de canhão. Eles, quando começam a ação policial, eles dão tiro para causar o problema. Então, a bala perdida não é bala perdida. A ordem na favela é, tem alguém, a polícia entrou? Mirem alguém e atire e joga a culpa na polícia depois. Se vai provar se é ou não, vira narrativa. Então a gente tem que acabar com isso, é filmar todas essas operações e dar transparência ao que tem que ser feito. O que não pode é a população do Rio de Janeiro e de vários outros lugares do país continuar sendo oprimida por tráfico e milícia. Repito, estamos em pré-guerra civil. Brasil, em 10 anos da maldita Nova República, 2 milhões de pessoas já foram assassinadas ou desaparecidas. O número é muito maior do que o assassinato, entre aspas, do Covidão.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos, a gente vai para o nosso primeiro break, primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1, é bem rápido, fica com a gente.
3 em 1.
O pancadão de prêmios do Dia das Mães está incrível.
É para mamãe, Botini?
Sim, e com um prêmio especial, um Volkswagen Nivus. E ainda tem muitos outros prêmios, BMW X1, 7 Virtus e muito mais. 61 prêmios por semana, por apenas 66 centavos por dia.
A mamãe merece.
merece, Botini? Claro que merece. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição. No Pancadão de Prêmios, a sua mãe pode ganhar, ganhar, ganhar.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 9611. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Jovem Pan News.
Novos grupos prioritários de vacinação acabaram já sendo anunciados pelo governo e a partir da próxima semana já estarão sendo imunizados. Segundo o governo, gestantes e puérperas com mais de 18 anos e doenças pré-existentes, que possuem doenças pré-existentes e que podem ser agravadas com a Covid-19, as chamadas comorbidades, serão vacinadas a partir da próxima terça-feira, dia 11. Anteriormente, a vacina era distribuída no estado apenas para as mulheres que já estavam incluídas em grupos prioritários. A previsão é de que aproximadamente 100 mil pessoas recebam a vacina somente neste grupo. Também no dia 11, poderão receber as doses as pessoas com deficiência permanente e que é um grupo estimado em aproximadamente 30 mil pessoas. No dia 12 de maio, começa a vacinação de pessoas entre 55 e 59 anos que tenham comorbidades. Tudo isso segundo a orientação do Ministério da Saúde, dado aí no Programa Nacional de Imunização. Este será o maior grupo, aliás, com cerca de 900 mil pessoas. Será necessário comprovar a comorbidade através de exames, receitas e também relatórios, assim como a prescrição médica. Não é só chegar ao local, porque a pessoa não conseguirá ser vacinada. É preciso que haja toda esta comprovação com os exames, as receitas e, repetindo, com a prescrição médica, assim como relatórios médicos. De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, atualizado nesta sexta-feira, 13.111.369 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no estado. Dessas, 8.386.074 correspondem a aplicações da primeira dose e 4.725.295 da segunda dose. O total aplicado na primeira dose corresponde a 17,7% da população.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 32 minutos. E olha, gente, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, que teve como foco a eleição presidencial de 2022, é o nosso tema agora. No principal cenário oferecido aos eleitores consultados, aparece um retrato de polarização. Vamos acompanhar os resultados, por favor. Para a realização da pesquisa, foram ouvidos 2.010 eleitores em 26 estados e Distrito Federal entre os dias 30 de abril e 4 de maio. Dando uma olhada rapidamente aqui nessa pesquisa, nós temos o presidente Jair Bolsonaro liderando este cenário com 32,7%. O Luiz Inácio Lula da Silva com 29,3%, em seguida vem Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck com 5,8%, Sérgio Moro com 5,8% também, João Dória 3,6%, Amoedo 2,6% e Mandetta 1,4%, não sabe, não respondeu 3,8% e nenhum 8,8%, nenhum branco ou nulo. A gente também tem a próxima página aqui, que é a avaliação e a aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro. Aprovam 43,8%, desaprovam 52,1%, não sabe, não opinou 4%. Essa pesquisa foi divulgada logo hoje cedo. Nós temos mais alguma página, produção? São essas duas, né? Muito bem. Eu queria começar perguntando para vocês a mesma pergunta que a gente fez aos nossos espectadores e ouvintes. A polarização entre Bolsonaro e Lula é o que vai ser em 2022? Constantino.
Sim, é o que vai ser. Essa pesquisa é uma ducha de água fria para a turma que fala em terceira via e que, no fundo, é esquerdista, né? A turma da esquerda um pouco mais moderada. É uma ducha de água fria porque cada vez mais caminha nessa direção dessa polarização. Eu confesso desconfiado dos números do ex-presidente corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu quero explicar aqui o suposto paradoxo de algumas pessoas que levantaram hoje, que diz respeito à desaprovação do governo Bolsonaro, segundo pesquisas, e a sua resiliência em relação à intenção de voto que ele ganha em todos os cenários ainda. Eu não acho isso nenhum paradoxo, não, né? Assumindo que as pesquisas estão corretas. Eu acho que é normal muita gente achar que o governo não é uma maravilha, né? Tem muita gente que não acha que o presidente Bolsonaro é ótimo, por exemplo. Acha que é razoável, ou até mesmo está achando que está mais para ruim do que qualquer coisa, até porque existe uma metralhadora diária contra ele e isso acaba respingando, tendo algum efeito, né? Mas quando olha os nomes que se apresentam para a eleição, aí de novo é a história do voto negativo, né? O sujeito pode não morrer de amores pela gestão do presidente Bolsonaro, mas quando ele olha um corrupto do Foro de São Paulo que quer transformar o Brasil na Venezuela, ele sai correndo. E essa turma toda da suposta meiuca, eles todos estão cansados dessa postura demagógica, né? Os tucanos e companhia, que vem demonizando o presidente Bolsonaro, culpando ele por cada óbito na pandemia, em vez de fazer críticas legítimas, em vez de agir com seriedade, né? Então, acho que as pessoas estão punindo os demagogos, de certa forma, e os corruptos. E aí, mesmo com defeitos, ficam com o Bolsonaro, né? Então, essa é mais ou menos a análise que eu faço até aqui. É muito cedo, né? A política são que nem nuvens, as coisas mudam, mas hoje tudo leva a crer que está nessa polarização e as pessoas vão ter que escolher no fundo entre o bandido socialista ou o presidente. Agora veja, o presidente não tem partido, é massacrado pela imprensa todo dia, comparado ao próprio vírus chinês, né? E ainda é o favorito. Olha, deve ser triste a vida de um esquerdista, mas o choro é livre, eu vendo lenços.
Serrão. A terceira via não está conseguindo se viabilizar. Isso está sendo demonstrado tanto nas pesquisas quanto na recente manifestação de 1º de maio, que surpreendeu a oposição. Não se esperava tanta gente na rua para manifestar apoio popular ao presidente Jair Bolsonaro. Então, do ponto de vista popular, ele é muito bem avaliado. Na classe média é que ocorre o ruído contra o presidente. Há ali várias enquetes indicam que o presidente ali tem um desgaste de imagem, que também é fruto, essa classe média mais alta é a consumidora da mídia. E essa mídia é pancada o tempo todo no Jair Bolsonaro. Então, ele é um fenômeno político hoje. Ele consegue ser uma pessoa que consegue ser popular, ter popularidade, embora seja altamente alvejado. Agora, a avaliação de governo, isso aí é um outro aspecto muito diferente. E nessa próxima eleição presidencial, será decisiva a percepção de melhora ou não na economia. Esse vai ser o fator decisivo para se ganhar ou perder a próxima eleição. Bolsonaro pode ser favorito se a economia melhorar e as pessoas perceberem, sentirem isso, ou pode ser derrotado se acontecer o contrário. A consolidação da imagem negativada do PT é uma tendência que deve continuar para a próxima eleição. Então, é muito difícil que Luiz Inácio Lula da Silva, se ele for o candidato, eu ainda acho que ele pode não ser o candidato, ele vai carregar um desgaste imenso. Está grudada na imagem pessoal dele aquele carimbo de corrupto, daquele que foi condenado por corrupção. Não adianta agora o quase perdão judicial, que nem ocorreu. Na verdade, Lula continua ainda condenado. O Supremo Tribunal Federal não teve a coragem de proclamar explicitamente, por exemplo, que a outra decisão da juíza Gabriela Hart, da 13ª Vara Criminal em Curitiba, foi efetivamente anulada. Isso não foi proclamado. Também não foi dito que as provas cabais utilizadas contra Lula não podem ser utilizadas cravadas no próximo julgamento que ele vai ter que sofrer, ganhando a presidência ou não, porque se ele porventura ganhasse a eleição, ele continuará réu. E aí, mas aí ele virou presidente, ele vai para o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Mas o processo continua rolando, as provas continuarão valendo. Isso, esse aí que foi o grande mal-estar que o Supremo Tribunal Federal causou. Ele desrespeitou 3 instâncias judiciais que confirmaram a condenação de Lula e agora esse marginal, num alto termo, condenado, ele volta a ser candidato à presidência da República. Isso é uma vergonha. Isso faz o narcotraficante do Rio de Janeiro ter orgulho da atividade que ele exerce e do mal que ele pratica.
Amanda Klein, na sua análise.
Serrão, bom, na verdade as condenações do Lula foram anuladas, tecnicamente ele é inocente, apesar do Supremo Tribunal Federal não ter julgado a questão de mérito, e sim a questão regimental, né, porque considerou a suspeição do Moro, a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em pelo menos um caso, e também a questão da territorialidade, que a 13ª vara de Curitiba não era um foro adequado para julgá-lo, então isso passou, essas condenações, ou melhor, esses casos, esses processos passaram para a vara do Distrito Federal, então, tecnicamente, essas condenações foram anuladas e o Lula foi reabilitado ao jogo político, tanto é que ele está em Brasília, pela primeira vez volta a Brasília e se encontrou com muitos políticos tentando justamente construir aí a sua narrativa, a sua campanha com vistas a 2022, embora ele não assuma oficialmente, está muito claro que ele vai ser candidato, até porque com esses números, o que as pesquisas mostram, e não só essa do Instituto Paraná, mas outras recentes, né, do Exame Ideia Big Data, XP e PESP, é que o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados, né? Essa do Instituto Paraná mostra numericamente o presidente Bolsonaro levemente à frente, mas dentro da margem de erro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então é uma eleição muito polarizada. Eu conversei longamente com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, perguntei a ele o que ele ressaltaria, o que chamou mais atenção na pesquisa, e ele me disse o seguinte: jovens não gostam do Bolsonaro, é onde ele tem o menor percentual, né? Onde ele vai pior. Com menos escolaridade e no Nordeste são mais afeitos ao Lula, é onde o Lula tem o melhor desempenho, onde ele ganha, o que mostra a força tanto do auxílio quanto do Bolsa Família. Então seria muito interessante para o Bolsonaro, por exemplo, estender o auxílio emergencial, então criar um programa de renda social mais robusto. No eleitorado católico, há um empate entre Lula e Bolsonaro, mas entre os evangélicos, o Bolsonaro vai muito melhor, quase numa taxa de 2-1. É por isso que o Bolsonaro investe tanto nesse eleitorado, fez questão de ter as igrejas e os templos abertos mesmo durante a pandemia, embora o Supremo Tribunal Federal tenha vetado, tenha rejeitado isso, mas também deve assinar aí com uma pauta mais conservadora nesse terceiro ano de mandato para contemplar as demandas desse eleitorado. E ele também fez uma análise interessante, Murilo, dizendo que em nenhuma outra eleição, desde 1998, quando Fernando Henrique e Lula disputaram, né, que o Lula saiu levemente à frente do Fernando Henrique ali logo no início da campanha, nunca em nenhuma outra eleição, desde a redemocratização, o incumbente, ou seja, o presidente no cargo, saiu com uma margem tão apertada, com uma liderança tão apertada em relação ao adversário, como tem agora entre Lula e Bolsonaro. Então, de fato, será uma eleição muito polarizada. Agora, o que dizer da terceira via, né? Segundo Murilo Hidalgo, tem um primeiro pelotão ali muito embolado, Luciano Huck, Sérgio Moro e o Ciro Gomes, um pouco mais abaixo vem o João Dória. Então, esse cenário só vai ficar mais claro quando começarem a ver as primeiras desistências da terceira via. Por exemplo, se Sérgio Moro não for candidato, se Luciano Huck porventura desistir de uma possível candidatura, aí fica mais claro para o Dória e para o Ciro Gomes. Então, aí você pode ver esses candidatos subirem para algo entre 2 dígitos e aí, de fato, formarem uma terceira via. Mas isso só vai ficar mais claro mais para frente. Então, para o Murilo Hidalgo, essa será uma eleição decidida, assim, às vésperas, na última semana do pleito e até no dia, para saber quem vencerá a disputa em 2022.
E
fala, Serrão, pode falar.
Nessa eleição, haverá uma clara disputa pelo eleitorado da classe média, a classe média que sofreu um pequeno encolhimento em função dessa crise econômica gerada pós-Covid. Então, o PT, a estratégia de marketing do próprio PT já está sendo focada nesse grupo. Ciro Gomes também, com seu marqueteiro João Santana, também está de olho nesse filão para tentar se viabilizar. Mas a tendência de polarização é clara e a disputa por esse eleitorado vai depender muito do desempenho e da percepção econômica. Paulo Guedes é quem tem que ganhar a eleição para Bolsonaro.
Amanda pedindo?
É, sim, só para citar uma outra pesquisa que também foi divulgada hoje, que é divulgada a cada 15 dias, né, que é da Exame Ideia Big Data, que mostra uma desaprovação ainda muito alta, de 52% do governo Bolsonaro, né, a segunda pior desde o início do governo. A aprovação é de 24% e os que aprovam nem aprovam somam 22%, né, então estabilizou aí, mas um patamar bastante negativo. Eles também fizeram uma pergunta importante, interessante, perguntando quantos brasileiros apoiavam a CPI, é um índice bastante significativo, de 59% que apoiam a CPI e 45% acreditam que o governo federal pode, inclusive, mudar a abordagem em relação à pandemia por essa pressão devido à pandemia, devido à CPI. Então, a gente tem que ficar de olho. Não quer dizer que o presidente Bolsonaro, ele é obviamente um fortíssimo candidato para 2022, um deputado com quem eu conversava até dizia que o que será essencial no ano que vem será vacina e emprego, não é nem economia e saúde, mas em particular vacina e emprego. Então, se essas duas variáveis estiverem mais bem equacionadas, o presidente Bolsonaro tem sim muita chance de ganhar. Ele está numa situação pior agora, mas de forma alguma esse quadro é irreversível. E outra coisa, Paulo, faltou da gente falar lá do Supremo Tribunal Federal em relação às operações no Rio de Janeiro, você tinha prometido.
Pode falar, Amanda. Complementa o seu raciocínio. Não,
eu acho que todo mundo pode. Começa por outra pessoa que eu já falei muito.
Não, eu vi que o Constantino, só para a gente organizar aqui, eu vi que o Constantino quer falar ainda da pesquisa. Vai lá, Consta.
Isso. O meu é sobre a eleição e é um ponto muito simples, né? Está chamando a atenção de muita gente que a extrema esquerda está em polvorosa com a história do voto auditável. Está tendo consulta pública, inclusive, no site do Senado sobre isso. Né? O Freixo já disse que isso é coisa de miliciano, não consigo entender por quê, porque você não pode levar o voto. Né? O Barroso, que gosta de fazer lives com o imitador de focas e tudo mais, disse que isso vai gerar judicialização e caos, também não explicou por quê. Então, na verdade, é muito estranho ver uma turma toda preocupada com um voto poder ter algum tipo de auditoria. Né? Isso está causando algum espanto.
Serrão.
Esse é exatamente o ponto que eu ia entrar, até para a gente depois, Amanda, fazer o gancho com a questão do Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande preocupação do establishment. Eles não aceitam um modelo de eleição totalmente transparente. A eleição pela urna eletrônica é segura? Bom, o sistema legal brasileiro nos obriga a acreditar que é. Mas a gente não pode aprimorar esse projeto? Claro que pode. Então, a possibilidade de você ter o voto impresso para que haja uma auditoria de até 100% dos votos dados seria excelente. Não há por que ter velocidade em dar o resultado da eleição. É mais importante que esse resultado seja absolutamente confiável. Aprimorar o processo eleitoral é fundamental. Não é possível, não dá para tolerar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral tentem nos impor essa agressão à cidadania.
Muito bem, Amanda, eu preciso pagar um break agora. Na volta, eu começo contigo, você falando lá do Supremo Tribunal Federal que você gostaria de comentar. São 5 horas e 47 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta, gente.
3 em 1.
Grande Diálogo Vila Matilde é o maior complexo imobiliário da região e está a 350 metros do metrô Vila Matilde. Estúdios e apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e lazer de clube completo. Ah, tem salas comerciais e um mall de conveniência para facilitar o seu dia a dia. Venha conhecer a maquete que é incrível na rua Joaquim Marra, número 110. Ou acesse dialogo.com.br. Realização Diálogo Engenharia.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a ampliação do horário de funcionamento de restaurantes e do comércio em todo o estado. Apesar de relaxar ainda mais as regras, manteve ainda em 2 semanas o que nomeou de fase de transição da quarentena contra a disseminação do coronavírus. A partir deste sábado, dia 8, lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias, entre outros estabelecimentos comerciais, poderão funcionar, operar das 6 horas da manhã às 21 horas. A gestão estadual aumentou de 25% para 30% a capacidade máxima dos estabelecimentos. Porém, não há lei, não há multa ou fiscalização para verificar o percentual do público na prática. O que pode ser observado é que nesta sexta-feira o estado chegou a 99.989 mortes pela Covid-19 registradas desde o início da pandemia, quase 100 mil mortes. Também em relação ao número de casos, já quase chegando a 3 milhões de casos. Foram contabilizados até este instante 2.984.182 casos confirmados da doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 78,3% no estado e 76,3% na Grande São Paulo. O estado de São Paulo está desde meados de abril na chamada fase de transição do Plano São Paulo. Apesar de ser criado para representar uma etapa intermediária entre a fase vermelha e laranja, este período transitório permite a abertura dos mesmos setores nessas duas fases, mas com horários agora mais estendidos. Sem a criação da fase de transição, boa parte do estado já estaria novamente com restrições, então esta fase ajuda numa liberação e num tempo maior para os comerciantes.
Pro TV, na palma de sua mão.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, 10 para 6 da tarde desta sexta-feira. Amanda Klein, você queria fazer um comentário sobre o Supremo Tribunal Federal em relação a essa operação policial no Rio de Janeiro, né?
Rapidamente, porque depois dessa operação ontem, o Fachin, o ministro do STF, liberou para julgamento no plenário virtual, né, entre o dia 21 e 28, um recurso do PSB para estabelecer limites para situações em que operações policiais podiam acontecer, porque desde junho vigora uma liminar inicialmente dada pelo Fachin, depois com a aprovação da maioria do Supremo, de que essas operações policiais só podem acontecer em comunidades no Rio, em situações absolutamente excepcionais e com comunicação ao Ministério Público. E a gente vê que essa... E depois há um pedido também do PSB para que haja um plano, né, minimamente, para coibir essa letalidade policial. E aí, obviamente, a divergência, até que estava conversando com o ministro do Supremo mais cedo, ele me dizia, é óbvio que é problemático o Supremo entrar nessa seara, estabelecer algum limite para a entrada da polícia, porque o poder de polícia é inerente, né, chamado de poder-dever. Então, por mais problemático que seja isso, há números, há resultados práticos da decisão do Fachin que foram encorajadores e animadores. Por exemplo, a gente até esquece, né, mas os números são alarmantes. Imagine, Paulo, que desde junho até hoje, cerca de 800 pessoas morreram em operações policiais nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Esse número caiu drasticamente, segundo a Defensoria Pública, logo depois da decisão do Fachin de limitar essas operações, entre junho e setembro, esse número de letalidade policial por conta das operações caiu quase 70%, houve uma queda de 100 mortes por mês. Aí, a partir de outubro, isso começou a ser flexibilizado, as autoridades policiais basicamente descumpriram, desrespeitaram a ordem do Fachin, essas mortes começaram a aumentar, de uma taxa de 37 mortes por mês, chegando a pouco mais de 100, 107 mortes por mês. E mesmo assim, nesse período, não houve um incremento nem de taxas de homicídio, nem de roubos a patrimônio, roubos de carga, tudo isso se manteve. Apesar das operações policiais terem sido reduzidas no primeiro momento, os números de criminalidade, homicídios em geral, ou de roubo, a cargas, isso não aumentou. Então, há de fato uma questão sobre a qual o Supremo precisa se debruçar, entrar, mergulhar, porque as operações são muito violentas e acabam ceifando vidas inocentes. Né? Várias crianças, como por exemplo que eu mencionava, Emily Vitória, de 4 anos, e a Rebeca, de 7 anos, que morreram em dezembro numa dessas operações, segundo os familiares, por tiros policiais. Esse inquérito não foi sequer concluído, não há nenhum indiciado até agora. Então, essas mortes de pessoas inocentes, de crianças, passam impunes, elas estão impunes até hoje.
Constantino, vou te dar um minuto.
Eu preciso de menos, né? Segue a todo vapor o esforço da esquerda de criminalizar as operações policiais. É disso que se trata.
Muito bem, gente. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que em 2022 a polarização vai acontecer entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos. Então chegou aquela hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, meu nome é William, falo de Natal. Na minha opinião, não haverá polarização. Por quê? Com essa CPI aí, vão criar um crime para o Bolsonaro, vão incriminá-lo, ele vai se tornar inelegível e o caminho está aberto para o Lula. O esquema já está todo armado. Venham para Natal nas férias. Grande abraço.
Olá, aqui é Marcelo de Vila Velha, no Espírito Santo. Se eu acho que a eleição entre Bolsonaro e Lula vai ser polarizada em 2022... Eu não acho, eu tenho certeza que vai ser. Não resta a mínima dúvida. Vai ser uma briga entre o céu e o inferno.
Boa tarde aí, pessoal do 3 em 1. Então, sobre a enquete de hoje, é um assunto assim que, sinceramente, eu não acredito que nós estamos discutindo isso. Uma polarização entre Lula e Bolsonaro, né? Olha para esse sujeito, Lula. Olha só, o cara assaltou o país, destruiu o país... E tem vários processos e crime nas costas, respondendo aí. Ainda está bancando de mocinho. Ainda está legível aí pelo nosso Supremo. Para fazer o quê? Para desmoralizar mais ainda a política do nosso país e os brasileiros de boa fé, de boa índole? É inacreditável estar discutindo um assunto como esse, sem o menor cabimento. É o Reginaldo aqui de Brasília, um abraço a todos aqueles que são conservadores e que amam as coisas certas desse país. Não votem nesse sujeito chamado Lula.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes. Vamos dar uma olhada como é que foi o desempenho da enquete no site da Jovem Pan. Pedi para a nossa produção colocar aqui na minha tela. 69,9% das pessoas que participaram responderam que acreditam sim que a eleição de 2022 vai ser polarizada entre Bolsonaro e Lula. E 30,1% disseram que não acreditam nessa polarização entre eles. Muitíssimo obrigado pela participação de todos. Todos aqui conosco no nosso 3 em 1, ponto final desta edição, ponto final nesta semana. Desejar um feliz Dia das Mães para a mamãe aqui da bancada, Amanda Klein, que possa curtir o filhão no domingo, e também a todos os pais, enfim, hora de família no final de semana. Beijo, Amanda. Tchau, Constantino. Aquele abraço. Até segunda-feira. Serrão, muito obrigado por tudo, tamo junto. Gente, muitíssimo obrigado a vocês pela participação, pela audiência, por tudo, pela companhia, tamo junto. Segunda-feira estaremos de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, bom final de semana, se cuidem.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Ele vive na clandestinidade há meio século. Teve seus direitos civis cassados e é perseguido pela direita e pela esquerda. Nesta segunda, 21h30, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda-o direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.